Declaro aberta essa sessão presencial às 14 horas e 2 minutos, nos termos do calendário regularmente divulgado no site desta Corte, e desde já cumprimento a todos que participam desta sessão de julgamento no ambiente virtual, registrando que o Ministério Público está a caminho, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Registro a presença e a participação agora da desembargadora federal Ana Yucker, oficialmente empossada, embora administrativamente no dia 9, cumprimentando pela posse formal e destacando esta atividade colaborativa que ela tem contribuído muito com o nosso trabalho e também registrar que é uma grande satisfação, um grande prazer tê-la aqui na turma. Eu concedo a palavra à doutora Daldice, se quiser fazer alguma manifestação.
Nossa, senhor presidente, eu endosso em grau, número, tudo que for possível em termos de expansão, eu ratifico as palavras de Vossa Excelência. É, eu estava com medo, realmente, que ela não ficasse na nona turma, por conta do gabinete ser uns que têm maior acervo, que não é culpa de ninguém, foram circunstâncias, né? O gabinete ficou muito tempo sem uma constância de um titular, e aí aqui com o volume, evidentemente, que forma acervo, né? Então, Ana, seja bem-vinda, bem-vinda. Eu acho que você já sentiu, a gente ficou muito, eu particularmente me sinto muito contemplada com a sua presença, que a gente já se conhece há muito tempo, né? Então, o conhecido, por mais árduo que seja, a gente já conhece, né? Então é isso, eu dou boas-vindas também. E também eu aproveito a oportunidade para agradecer a compreensão do nosso presidente em relação à minha ausência justificada na sessão anterior, porque eu estava participando da equipe de inspeção no TRF2, né? Inspeção da Corregedoria Geral. E eu realmente não pude participar e ele, de forma sensibilizada, marcou essa reunião dessa forma, para contemplar essa minha dificuldade. E eu agradeço por isso. Tá? Agradeço também aos colegas que, evidentemente, ratificaram essa decisão do nosso presidente. É isso. Obrigada.
Obrigado. Concedo a palavra à doutora Cristina para manifestação, se fizer uso.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a
Nossa,
todos os membros dessa turma. Cumprimento também os advogados presentes, servidores. Quero dar boas-vindas igualmente à doutora Ana Yucker, que é uma pessoa muito corajosa e dedicada, que nos deu aqui essa honra de poder contar com ela na turma e, para a sorte dos jurisdicionados, enfrentar esse acervo, enfrentar as dificuldades, é uma sorte para nós tê-la aqui conosco, doutora, e desejo um voto de sucesso na sua nova, no novo momento de vida, né? Então, desejo que de agora em diante nós possamos ter uma turma cada vez mais unida e que os trabalhos sejam profícuos. Obrigado, presidente.
obrigado. Concedo a palavra à doutora Vanessa, caso queira fazer uso. Sem som, doutora.
Boa tarde a todos. É sempre uma alegria compor a nona turma. Saúdo, doutor Gilberto, doutora Daldice, doutora Cristina, doutora Ana Yucker, os servidores, senhores representantes da advocacia. E parabenizo a doutora Ana Lúcia, cuja carreira é admirada pela terceira região inteira. O empenho, toda a dedicação. Então, é um dia de muita felicidade e vê-la empossada é uma situação muito boa e muito gratificante para os juízes de primeira instância também. Obrigada,
Muito
senhor presidente.
obrigado. Muito obrigado. Tem informação que o Ministério Público já adentrou a sala, por gentileza, doutora Marcela Moraes Peixoto.
Tudo bem, boa tarde.
Tarde. Nós damos início à
Desculpa,
sessão.
Excelência, cumprimento a turma e peço desculpas porque tive um probleminha técnico, mas estou aqui à disposição.
Sem dúvida, a gente compreende, né? Só posicionando a senhora, que nós começamos com esse início aí, registrando que hoje, oficialmente, a doutora Ana Yucker, né, está como desembargadora, que tomou posse no dia 9, né? Então, nós estamos desejando as boas-vindas, então, tanto pela sessão quanto para fazer algumas manifestações com relação à doutora Ana, eu já concedo a palavra ao Ministério Público.
É com muita honra, né, que recebemos a desembargadora e o Ministério Público faz todas as suas homenagens e dá as boas-vindas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então, concedo finalmente a palavra à doutora Inúker, se queira fazer uso.
Só tenho a agradecer pela gentileza de todos os cumprimentos. Eu vou ficar aqui para sempre.
É um prazer.
Pelo menos até acabar o acervo de 9.500 processos. Agora, eu preciso que as pessoas tenham um pouquinho de paciência, porque vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu prometo todo o meu empenho. É só isso que eu tenho a dizer e peço paciência de vocês também comigo. Tá ok? Muito obrigada.
Obrigado. Sem dúvida alguma, uma pessoa com disposição para enfrentar esse acervo aí são raríssimas, viu? Parabéns aí. Bom, então vamos dar sequência nas orientações. Eu ressalto ao advogado que esta presidência assegura o livre exercício do seu ofício em regime de respeito mútuo, de cooperação e bem diálogo harmonioso para a solução de eventuais questões que possam ocorrer no curso da sessão. A ata de julgamento da sessão anterior foi distribuída como de costume e até agora nada foi registrado, nenhuma objeção ao seu texto. Iniciaremos o julgamento esclarecendo que, com o fim de otimizar o tempo de todos e tendo em vista que todos os relatórios e votos foram disponibilizados antecipadamente aos membros da turma no sistema processual eletrônico, cujos votos foram lá lançados, não obstante possam ser modificados até o momento da proclamação do resultado, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura dos relatórios e indagarei também se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens de pauta que, diante das anotações constantes do sistema processual, terão um julgamento favorável ao advogado da parte escrito para a sustentação oral. Nesse sentido, consulto desde já aos senhores advogados, escrita a sustentação oral, em que há a sinalização de julgamento favorável à parte por ele representada sobre a possível conversão do pedido de sustentação oral em pedido de preferência, sendo que a resposta do advogado deverá ser dada no momento do pregão do processo. Concedo, então, a palavra ao membro do Ministério Público Federal para manifestação, tendo a ver itens com intervenção do órgão ministerial.
Excelência, o Ministério Público reitero todos os pareceres já exarados pelos meus colegas nos feitos. Muito obrigada.
Obrigado. Informo que as sustentações orais serão feitas de forma sequencial, com todos os processos de cada um dos relatores respectivos de pauta, dando-se prioridade aos advogados idosos que tenham motivo justificado para prioridade e os que estejam presentes no plenário, mediante solicitação à Secretaria dos Trabalhos. Os votos integrantes da turma, após o termo de cada uma das sustentações orais, serão por eles declarados, por ocasião da colheita de votos, na sessão de julgamento antes da proclamação do resultado. Os pedidos de preferência serão proclamados em conjunto com os demais processos, aptos à proclamação imediata do resultado do julgamento, sendo que ao solicitante do pedido de preferência será disponibilizada a soma do resultado do julgamento. Informo ainda que o tempo será controlado pelo senhor secretário da sessão, que acionará um aviso sonoro próximo ao término do período, nos minutos finais, aos 3 minutos. Findo esse prazo, o microfone será desligado automaticamente, ficando o advogado cientificado desde já que a sustentação oral daquele processo foi encerrada. Registrando que temos 11 advogados inscritos para a sustentação oral, assim passamos aos pregrãos dos processos cujas indicações no sistema de PJE indicam que o julgamento caminha a favor da parte cujo advogado se inscreveu para a sustentação oral e que poderão ser convertidos em preferência, com que a presidência dará os esclarecimentos pertinentes e proclamará o resultado imediato. Então, chamo o item 120 da pauta de relatoria da desembargadora federal Daldir Santana, é o processo 5033-504-28-2021. Autor, Elisiário Marques de Souza, a doutora Thaisa de Carvalho Pérez Sartorato. Doutora Thaisa, se encontra presente?
Oi, Excelência, boa tarde.
Boa tarde, doutora.
Vossa Excelência me permite?
Sim.
Esse processo é um processo que, em uma certa medida, ele é favorável. Por que, que é favorável? O juiz, a atividade do segurado está relacionada à cana-de-açúcar. Ao invés de terem sido computados os tempos ano a ano, mês a mês, conforme o período da atividade, foi computado corrido e tendo alguns intervalos. Eu fiz o ajuste e esse ajuste resultou em concessão de aposentadoria com reafirmação da DER. Digamos, a DER seria 16/12/2017. Com a reafirmação da DER, foi para 30/6 do mesmo ano. Então, na prática, ele é favorável. Não constei como favorável integralmente, porque eu teria que fazer esse esclarecimento de que foi só ajustado o tempo como deve ser. Ele não trabalhou corrido, ele trabalhou intercalado, de forma sazonal. É isso, senhor presidente. A questão é parcialmente favorável nesse sentido. Mesmo tirando esses tempos que foram intercalados sem selo, sem poder ser, tem a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição reafirmada até para poucos dias depois.
Perfeito. Doutora Thaisa, com relação a essa proposta de voto, se dispensar o relatório, convertemos em preferência e então proclamo o resultado. Os apontamentos indicam para unanimidade.
Pode ser, Excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar do mérito e dar parcial provimento à apelação do INSS nos termos do voto. Muito obrigado, doutora Thaisa.
Muito obrigada.
Passamos,
boa tarde.
Então, obrigado, boa tarde. Passamos ao item 493 da pauta de relatoria também da desembargadora Daldir Santana. O processo é o 549-60-23-2022, autor Luiz Carlos Arantes, advogada Fariane Camargo Rodrigues. Doutora Fariane.
Boa tarde, Excelência.
Boa tarde.
Se me permite, Excelência, a doutora Mariana já conhece a dinâmica, esse também é favorável. Eu só ajustei os consectários. Não teve questão do tema 1124, está tudo certinho, que a doutora também já conhece ao entendimento da turma.
Perfeito, Excelência. Eu dispenso a sustentação oral e desde logo já desejo aqui meu Feliz Natal e um próspero ano para todos.
Obrigado.
Para nós também, doutora, com mais harmonia, menos recurso, tudo bonitinho, né? Tá bom?
Obrigado. Bom, então eu proclamo o resultado no item 493 da nona turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, rejeitar a matéria preliminar e dar parcial provimento à apelação do INSS. Obrigado, doutora. Passamos, então, ao item 308 da pauta de minha relatoria. O processo é o 5101-087-25-2024. Autor Valdomiro Ferreira Gomes. Advogado João Pedro Maranhão de Godoy. Doutor João Pedro, se encontra?
Sim, Excelência. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde. Doutor João Pedro, aqui a proposta de voto é antes exposto, não conheço de parte da apelação do INSS, que requer que seja vedada a conversão de tempo especial em comum após a vigência da Emenda Constitucional 103, na medida em que, nesse aspecto, as razões do apelo encontram-se dissociadas da sentença recorrida. E, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento para alterar apenas o termo inicial fixado na sentença, de 23/1/2020, para a data da citação, ou seja, 12/7/2022, quando já implementados todos os requisitos necessários à aposentação na forma do artigo 17 da Emenda Constitucional 103/19, na forma da fundamentação. Essa que é a proposta de voto. O senhor concorda em preferência?
Excelência, de acordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS, da parte conhecida, dar-lhe parcial provimento. Muito obrigado, doutor.
Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, excelência.
Boa tarde, igualmente. Item 309 da pauta, de minha relatoria também, processo 5.119.03.2023, autor Jesus Jorge de Oliveira, advogado Wagner Alino Carioca. Doutor Wagner?
Olá, boa tarde.
Boa tarde, doutor Wagner. Nesse caso, a proposta de voto é: dou provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial do benefício na TR de 5 de 10 de 2020. Não conheço de parte da apelação do INSS. Na parte conhecida, nego-lhe provimento fixados honorários nos termos da fundamentação. Concorda em preferência?
Doutor Gilberto, poderia esclarecer para mim se os efeitos financeiros da concessão também começam em 2020?
5 de 10 de 2020, a data do início do benefício.
E os efeitos financeiros também?
Tudo nessa data, né, que foi fixado a BR.
Ah, sim. A parte não tem interesse na fiscalização.
Perfeito. Proclamo o resultado, então. A nona turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, não conhecer de parte da apelação do INSS, da parte conhecida, e negar-lhe provimento. Chamamos, então, agora o item 540 da pauta, de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, processo 527.41.17.2021. Autor Paulo Celso Ferreira. Advogado Roselaine Tavares Arpon Sartori. Doutora Roselaine.
Boa tarde a todos.
Boa tarde. Doutora, nesse caso, a proposta de voto é: nego provimento ao recurso do INSS e dou provimento ao recurso adesivo da parte autora para reconhecer os períodos laborados em condições especiais e para assegurar o direito à opção pelo melhor benefício nos termos da fundamentação. Concorda em preferência?
Ótimo. Obrigada.
Tá. Então, eu proclamo o resultado. A nona turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS, dar provimento ao recurso adesivo da parte autora. Chamamos, então, o item 364 da pauta, de relatoria da juíza federal convocada Vanessa Mello. É o processo 519.06.74.2022. Autor Caroline Aparecida Lopes de Mello, advogada Isabela Ferreira da Costa. Doutora Isabela.
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Nesse caso, a proposta de voto, diante do exposto, não conheço de parte da apelação do INSS, na parte admitida, rejeita a matéria e no mérito, nego o provimento. A senhora concorda em preferência?
Concordo, excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. Não tomo por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte admitida, rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento. Passamos, então, aos itens por videoconferência, chamando o item 3 da pauta, de relatoria da desembargadora federal da Aldice Santana, processo 500.623.692.2023. A autora Maria Aparecida Leal Santos, advogada Renata Gomes Grossi. Doutora Renata.
Boa tarde. Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório, a senhora está de acordo?
Sim.
Uma palavra para sustentação oral, doutora, pelo prazo regimental.
Certo. Boa tarde, excelências, nome de julgadores, presidente. Bom, eu vou fazer de uma forma sucinta, né? Porque temos aí bastantes sustentações. E aqui meu objetivo é demonstrar, né, o direito líquido e certo. Eu pedi essa sustentação principalmente pela incapacidade da parte autora, que a gente está falando aqui de uma encéfalo supratentorial, né? Não um tumor no cérebro, que a minha cliente tem aí, e sendo instrumentadora cirúrgica, né? O que acontece? Nós temos essa apelação foi um pedido de um MS, de um mandado de segurança, porque nós temos uma concessão administrativa desde 2019, desde maio de 2019, e que foi convertida em aposentadoria por invalidez, né, benefício por incapacidade permanente. O que ocorre? A discussão aqui é a data de início do benefício, do benefício de aposentadoria por invalidez, benefício por incapacidade permanente. O INSS, ele deu benefício a partir de 15/6/2022, né? A partir do momento que foi realizada a perícia administrativa. Porém, qual é o objeto aqui? O que eu demonstrei, tanto na inicial e trouxe nessa medida recursal, é que houve o reconhecimento da incapacidade em 2019. A própria perita do INSS, no relatório do SAB, né, aquele relatório médico, ela coloca início da incapacidade na data que foi realizada a perícia, na verdade, aquela perícia de prorrogação, né, que a gente fala. Então, foi constatada a data de início da incapacidade em maio de 2009. Então, eu estou pedindo a retroação da data do benefício para que a aposentadoria seja nos moldes de antes da reforma, aplicação do artigo 29, tendo em vista que aqui no direito líquido certo, eu não estou discutindo, não há falta de perícia, não há falta de informação. O próprio INSS reconhece a data, a própria perita médica do INSS em fase administrativa reconheceu a data do início da incapacidade. Então, eu tenho um elemento, eu tenho um direito líquido certo, que se trata de uma... Não há um novo benefício, não há uma concessão, foi contínua, não foi ininterruptos. Então, por esse motivo, eu fiz a medida do mandado de segurança e a apelação que o juiz de ACO julgou desfavorável, que tem que ser refeito pelo rito ordinário, e eu estou trazendo os elementos porque é uma informação do próprio INSS, a própria perícia constatou a incapacidade lá, e por decorrer de um benefício previdenciário, o qual a gente já recebe desde 2019. Então, por esses motivos, por ser uma doença grave, um tumor no cérebro, e por a gente já estar em benefício desde 2019, e com reconhecimento da perita administrativa, eu venho apresentar a minha sustentação e pedindo a reforma da decisão de primeira instância para julgar favorável a medida, o mandado de segurança, e conceder a liminar para obrigar o INSS alterar a data de início do benefício do benefício de incapacidade permanente. E essa é a minha sustentação.
Obrigado, doutora. Cumprimento você, senhoria. Passo a palavra à desembargadora federal Daldir Santana para o voto.
Senhor presidente, foi bem contextualizada a questão aqui, foi realmente concedido um auxílio-doença. Se ele tivesse a mesma base de cálculo da aposentadoria por invalidez, ou mesmo cálculo, perdão, não teria muita consequência, né? O problema aqui é que foi concedido o auxílio-doença em 2019, como foi colocado, só que teve um período em que a parte recebeu esse auxílio-doença no pressuposto de que haveria recuperação, né, total e temporária. Na sequência, houve realmente a perícia administrativa em maio. Perícia administrativa fixando o início da doença em 5 de maio. Ocorre que o embate que tem aqui é o início dessa doença fixada em maio teria já seria irreversível naquela data de 5 de maio, e eu não tenho essa certeza nesse processo. O juiz de primeiro grau extinguiu por inadequação da via eleita, porque ele não tem exatamente esse critério da irreversibilidade desde aquela data de maio. Então, eu estou confirmando a sentença. Eu não tenho como reverter sem esse critério da certeza. Aqui nós estamos falando de uma data de segurança, que não comporta dilação probatória, não comporta uma aferição por um técnico para trazer essa certeza para nós. Então, eu estou confirmando, estou negando provimento da apelação, que não é só pelo critério exclusivamente da inadequação da via eleita, não por outro critério que não seja do direito, se porventura for tivermos a certeza da irreversibilidade da recuperação da parte naquela data. É isso. Não houve indicação do início da invalidez naquela data, só do início, que ela já vinha recebendo benefício pela total e temporariedade da doença. É isso.
Obrigado, doutora Aldice. Eu acompanho integralmente a relatora, é mandado de segurança. Como vota a desembargadora federal Cristina Mello?
Presidente, também acompanha a relatora exatamente por esse ponto da questão da via eleita ser inadequada. Entendo que não cabe a discussão em mandado de segurança do momento do início da incapacidade permanente. Então, acompanha integralmente. Obrigada.
Obrigado. Então, proclamo o resultado da nona turma. Por unanimidade, decidiu negar provimento da apelação. Muito obrigado, doutora.
Obrigada.
Passamos ao item 45 da pauta, de relatoria da Desembargadora Federal da Aldice Santana, processo 530.72.57.2023, autor Marina Hiroko Koga Okamoto, advogada Cristina Nicoladelli de Souza. Doutora Cristina.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório, só está de acordo?
Sim, dispenso.
Então, com a palavra para a sustentação oral, doutora.
Então, boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais nobres julgadores. Gostaria também de cumprimentar os colegas advogados e servidores aqui presentes e agradecer a oportunidade de fazer essa sustentação para talvez contribuir no julgamento dessa apelação, né? No presente caso, tanto o INSS quanto a autora apresentaram apelação, mas a minha sustentação aqui vai focar na apelação apresentada pela autora da ação. Fazendo um resumo do caso, a autora ela ajuizou a presente ação buscando a revisão da sua aposentadoria por tempo de contribuição, que foi concedida em 2013. A autora, ela sempre exerceu a função de cirurgiã dentista, ela foi empregada durante o período de 96 até 2013 na empresa CASP, e por conta disso, na função de cirurgiã dentista, ela estava exposta a vários agentes nocivos, tanto físico como radiação ionizante, biológico por conta de vírus, bactérias, sangue, protozoários, e também muitos agentes químicos por conta da questão do mercúrio, resina acrílica em pó e outros agentes químicos também que estão descritos no PPP. Nós também buscamos reconhecimento do tempo especial em razão da periculosidade por conta da função que ela exercia fazendo raio-x, e aí ela estava exposta à radiação ionizante. Também buscamos reconhecimento por conta da periculosidade. Então, seria em razão dos agentes nocivos e também pela periculosidade. No presente processo, a ADER ela é de 2013, e ela, a autora recorrente aqui, ela apresentou lá no processo concessório um PPP emitido em 2012. Esse PPP, ele tinha a descrição da atividade dela como cirurgiã dentista, apontava que ela realizava cirurgias, que ela mexia com agentes químicos, mas naquele momento só teve a inclusão de mercúrio. Então, o PPP ele apontava que ela tinha exposição a agentes biológicos, mas não delimitava quais eram os agentes, e também estava descrito lá que tinha a exposição ao agente mercúrio. Posteriormente a isso, a autora ela conseguiu a retificação desse PPP porque a empresa CASP fez um LTCAT. E aí, baseado no LTCAT da empresa, a gente conseguiu que a empresa fizesse a retificação desse PPP. Com a retificação desse PPP, houve a inclusão de outros agentes nocivos que estavam delimitados lá no laudo. Com essa retificação do PPP, a gente vai até o INSS e faz o pedido de revisão administrativa, apresenta essa revisão, esse novo PPP para o INSS, o INSS encaminha esse PPP para a Perícia Médica Federal, a perícia dá um parecer analisando esse PPP retificado e aponta que não deve ser reconhecido como tempo especial, e aí vem o indeferimento da revisão administrativa. Posteriormente a isso, a gente ajuiza a apresentação. A sentença recorrida, respeitosamente agora recorrida, ela reconhece todo o período como tempo especial, mas ela reconhece o termo inicial dos efeitos financeiros somente a partir da data do protocolo da revisão administrativa que foi feito em 2022, que nesse momento houve a juntada desse PPP retificado lá na via administrativa. E ela desconsidera os PPPs que foram apresentados anteriormente no processo concessório, né? E o ponto principal desse recurso, que eu gostaria de dar ênfase aqui na tribuna, são dois pontos. O primeiro deles é o reconhecimento pelo Mercúrio, porque desde o processo concessório, como eu falei, no primeiro PPP já havia a indicação à exposição ao mercúrio. Esse agente nocivo, ele é um dos agentes que estão no rol do decreto, que são suficientes para o enquadramento do tempo especial. E o segundo ponto que eu trago aqui na tribuna é a questão do termo inicial dos efeitos financeiros. E nós sustentamos que o termo inicial ele deve retroagir a DER e a DIB por dois pontos. O primeiro é porque tinha um PPP apresentado lá no processo concessório que já indicava exposição a agentes nocivos, já indicava qual era a função que ela exercia como cirurgiã dentista. E o segundo ponto é que o PPP retificado ele foi apresentado na via administrativa antes do ajuizamento da presente ação e o INSS ele tomou conhecimento desse PPP retificado e mesmo assim ele manteve a negativa do reconhecimento do tempo especial. Antes de entrar no mérito, eu queria rapidamente trazer a distinção do tema 1124 do STJ nesse caso. E aí, novamente, vou destacar os dois pontos. Por quê? No processo concessório, existia um PPP que indicava qual era a função, indicava que ela era cirurgiã dentista e existem muitos agentes nocivos que são inerentes àquela função e também, como eu falei, indicava já o mercúrio, lá no PPP já tinha indicação do mercúrio, então não é aplicação do tema 1124 porque na via administrativa já existia um documento suficiente para o reconhecimento daquele tempo especial. O segundo ponto, novamente, é a questão da retificação do PPP, porque a gente retificou o PPP e antes de ajuizar a ação, a gente apresentou na via administrativa e o INSS tomou conhecimento daquele documento. E esse é o ponto principal que eu quero deixar em evidência aqui, é que existe uma diferença entre a pessoa apresentar na ação judicial um novo documento que o INSS nunca tomou ciência, com a diferenciação de quando a gente pega esse documento novo, na verdade, esse documento retificado, não é nem considerado documento novo, mas um documento retificado, né? Leva até o INSS, o INSS toma conhecimento desse documento e mesmo assim nega o direito, né? Então, a questão aqui é que o tema 1124, ele traz uma segurança para o INSS, porque se aquele documento tivesse sido apresentado na via administrativa, o INSS teria concedido benefício naquele momento, que é diferente do caso dos autos, porque esse documento que baseou o reconhecimento do tempo especial foi apresentado para o INSS, e o INSS tomou conhecimento e mesmo assim ele não reconheceu o tempo especial. Então, essa é a diferenciação que eu quero trazer da distinção com o tema 1124. Porque o 1124, a tese limitada lá é clara, ao afirmar que é o documento que não foi apreciado pelo INSS. Nesse caso, o documento foi apreciado pelo INSS e o INSS indeferiu o pedido de revisão administrativa, baseado naquele documento, né? Então, essa é a distinção principal. Outros pontos que eu gostaria também de trazer aqui na tribuna é que havia muitos indícios de que existia a necessidade do reconhecimento do tempo especial, porque além de toda a prova que a gente juntou no processo, o CNIS da autora, ela tinha o indicador IEM, que ele comprova, ele não faz prova fundamental, mas ele já traz um indício de que aqui existia exposição a agentes nocivos, né, naquele vínculo ali. Tanto que a empresa paga mais para o INSS por conta desse indicador IEM, que já indica o tempo especial. E o último caso que eu gostaria também de trazer é sobre a questão da responsabilidade do INSS. Por quê? no processo de concessão lá em 2012 já tinha um PPP com a indicação de mercúrio, então até hoje o INSS vem pagando errado, mensalmente errado, o valor da aposentadoria, porque lá atrás já tinha um PPP com a indicação do mercúrio. Depois o INSS erra novamente quando ele recebe o PPP retificado, onde tem todos os agentes nocivos, e ele analisa aquele documento, encaminha para o parecer técnico, e mesmo assim o reconhecimento não é feito na via administrativa. E por último ponto, novamente, esse indicador do IEA, né? Então, aqui eu gostaria muito de ressaltar que existe uma diferença entre o documento que o INSS não toma conhecimento e o documento que o INSS toma conhecimento e mesmo assim defere a revisão. E aí, por isso, nós buscamos o reconhecimento desse tempo especial que já foi reconhecido na sentença, mas agora que seja reconhecido pelo Mercúrio, baseado no PPP que foi apresentado na via administrativa lá no processo concessório. E solicito que a reforma da sentença, a reforma parcial da sentença, para que os efeitos financeiros sejam a partir da DERE e não a partir da data do protocolo da revisão administrativa. Essas eram as minhas considerações e agradeço a atenção de todos.
Obrigado, doutora. Cumprimento pela sustentação oral. Com a palavra a relatora, doutora Antônio Santana.
Senhor presidente, colegas, cumprimentando a nobre advogada, eu não vou entrar nos aspectos que já foi dito aqui em termos processuais, né, quanto ao pedido, quanto ao pleito, né, aqui nesse processo, até porque eu mantive os períodos enquadrados na sentença de 96 a 2013, eu mantive também a concessão da aposentadoria especial. O que que eu não acolhi? Eu não acolhi quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, os efeitos financeiros da revisão, né? E uma razão básica, o perfil PPP foi apresentado no requerimento administrativo de concessão, no requerimento de concessão, esse PPP não apresenta, não anota os profissionais legalmente habilitados, responsáveis pelos registros ambientais. De modo que o documento que se fundava a pretensão da parte era um mero formulário sem eficácia para permitir o enquadramento posteriormente a 97. Eu realmente, eu sou, né, adepta à corrente de quando a lei diz qual a prova tarifária para demonstrar o direito como título de propriedade, a escritura não basta, tem que ter o registro. Não basta qualquer registro, não pode ser o registro no título de documento, tem que ser no registro de imóveis. Preenchido. Desculpe que nós tivemos um problema técnico. Parece que ficou sem som. Não foi isso? Desculpem, tá? Como eu estava dizendo, eu adoto a teoria de que algumas provas são tarifárias. A lei diz como provar o direito, como a propriedade, né? A propriedade ela é demonstrada pelo registro de imóveis. Não basta a escritura, não basta registrar no título do documento, é no registro de imóveis. Tem uma formalidade ali a ser seguida. É a mesma coisa do PPP, para demonstrar especialidade. Tem que ser um profissional legalmente habilitado, e não basta o técnico. Então, para mim, é assim, é uma questão de convicção, eu entendo e respeito, porque aqui na turma nós abandonamos o acordo, a divergência e temos um compromisso de ser fiel a si mesmo, né? Então, por isso é que a nona turma, ela se respeita, os membros se respeitam nas suas compreensões, nos seus entendimentos. Esse é meu entendimento. Está na lei, qual é a dificuldade de trazer ou de apresentar um documento nos termos da lei ou um engenheiro ou um técnico, engenheiro ou médico do trabalho. Então, são essa, a dificuldade é dinheiro? Ninguém nunca me apresentou a justificativa para não cumprir a lei. Então, Nesses casos, eu não tenho admitido quando não é por técnico legalmente habilitado, como documento rígido para demonstrar a especialidade. E eu só registro aqui que o simples registro nos dados do CNIS de indicador de exposição a agente passível de comprovação pelo IEAM não autoriza, naquele momento, por si só, o reconhecimento da especialidade da atividade discutida. Então, eu acho que também não cabe cogitar do tema 1124, no caso dos autos. Esse tema refere-se à prova não submetida ao crivo do judiciário. E, no caso dos autos, a prova preponderantemente... a prova preponderante para enquadramento foi apresentada na esfera administrativa em pedido revisional. Então, assim, o termo eu estou fixando nos termos do pedido de revisão e, com isso, eu estou negando o provimento à apelação da parte autora, dou provimento à apelação do INSS para, nos termos da fundamentação, declarar incompatibilidade da continuidade do exercício da atividade especial sob pena de cassação nos termos do artigo 57, parágrafo 8º da lei. É isso, senhor presidente, como voto.
Obrigado. Há alguns aspectos nesse caso que eu gostaria de examinar, então eu peço vista dos autos. Consulta a desembargadora federal Cristina Mello sobre se aguarda para votar ou se quer já antecipar o voto.
Eu aguardo, presidente.
Obrigado. Então, proclamo o resultado parcial após o voto da relatora, negando o provimento da apelação da parte autora e dando parcial provimento da apelação do INSS, pediu vista dos autos, desembargador Gilberto Jordão. Aguarda para votar, desembargadora Cristina Mello. Passamos então ao 82 da pauta de relatoria do desembargador federal Daldir Santana, é o processo 510.87.95.2020, autor Roberto Lorenzini, advogada Maliane Rodrigues da Silva Lima. Doutora Maliane.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório.
Ok, concordo.
Já está com a palavra a sustentação oral, doutora.
A gente não está ouvindo bem, senhor presidente. Está muito baixinho, doutora.
Está dando para ouvir agora?
Melhorou.
Ok. Só uma correção. Mileia Rodrigues Silva Dias. A gente fez a solicitação. As duas estão nas procurações. Primeiramente, sustentarei de maneira muito sucinta, poucos apontamentos, levando em consideração que o INSS fez um recurso muito grande, muito amplo. Então, passamos a alguns pontos que gostaríamos de chamar a atenção nesse momento. Primeiro, a questão da preliminar de extemporaneidade do recurso, levando em consideração que já havia passado os 30 dias que o INSS poderia apresentar o seu recurso, tendo sido protocolado 2 dias após o término do seu prazo. Esse pedido busca a aposentadoria com a conversão de um período especial dos anos de 90 a 97, que foram os concedidos em sentença. 90 a 97, de 2003 a 2006 e de 2006 a 2017. Foi feito nos autos a perícia técnica, onde ela confirma o nível de ruído no PPP 90 decibéis, na perícia 93, bem como que o autor ele realmente trabalhava exposto a esse nível de ruído, levando em consideração que era um galpão. Não existia divisórias ou salas afastadas. Um dos pontos aqui que a gente busca é a questão do desenvolvimento da atividade dele, né, que ele possui um cargo de supervisor. Contudo, no próprio PPP descreve que o processo de supervisão dele era feito no chão de fábrica juntamente com seus colaboradores, ou seja, juntamente com as furadeiras, com todos o material que era utilizado e que produziu ruído. Então, não tinha como o segurado desenvolver sua atividade em ambiente fora do ruído. Não era um ruído só de uma ou outra máquina, era um ruído de maquinário de toda a empresa, desde que era um galpão só, sem subdivisões. É outro ponto que se busca é uma alegação de que houve juntada de documentos, né, que não seria, teria sido apresentado. É, na verdade, não se foi juntado nenhum documento, não já tinha sido juntado na inicial ou no processo administrativo. É uma alegação que o INSS faz aqui que não tem, né, cabimento devido a essa questão. Tem sido juntado apenas o laudo técnico realizado. É, por esses motivos, né, a gente busca a manutenção dessa sentença, vez que os PPPs, eles trazem todas as informações necessárias, responsáveis que as, pela assinatura do PPP, responsáveis ambientais, o período em que o PPP pode não ter um responsável contemporâneo, ele traz a informação de que o layout não mudou e nem o maquinário, levando em consideração que é a mesma empresa. Então, ela continuou usando o mesmo maquinário, o mesmo ambiente, não houve nenhuma modificação. Por isso, supre essa falta de responsável ambiental. Então, levem em consideração que o PPP tem todas as informações cabíveis para ser utilizada como prova e somado à perícia técnica que acaba sanando, né, essa dificuldade que o PPP possa ter, a gente busca pela manutenção da sentença. É isso que tenho a sustentar.
Senhor presidente, estou com a palavra.
Cumprimento a renúncia advogada para sustentação, com a palavra relatora.
Obrigada, senhor presidente. Esse é muito parecido com o processo anterior, em um aspecto. Nesse caso aqui, foi só o apelo é só do INSS. Eu estou rejeitando as matérias preliminares suscitadas pelo INSS, eu estou dando parcial provimento à apelação do INSS, com isso eu estou enquadrando o período de 2006 a 2017, eu não estou enquadrando o período de 90 a 97, 2003 a 2006. Esse período enquadrado, a gente acolheu o laudo por similaridade, tá? E eu estou concedendo, mesmo assim, a aposentadoria por tempo de contribuição na data do requerimento, na DER. O termo inicial vai ficar submetido ao que vier a ser decidido pelo 1124, e com isso, senhor presidente, eu estou rejeitando a matéria, dando parcial provimento à apelação autárquica para, nos termos da fundamentação, delimitar o enquadramento da atividade no intervalo 2006-2017, fixar os efeitos financeiros desde a citação, observada na fase de cumprimento de sentença, o 1124. É como voto, senhor presidente?
Obrigado. Eu acompanho Vossa Excelência apenas com a ressalva e divergindo com relação ao intervalo de 1.690 a 5.397, de 18.11.2003 a 21.02.2006, constando no formulário PPP 30.394.11.53.0106, indicando a exposição de agente ruído sem, contudo, apresentar profissional habilitado como responsável técnico. E em relação a esse período, então, eu divirjo apenas para julgar extinto, né, sem julgamento de mérito, os termos do 4854, e vou juntar a declaração de voto nos autos. Né? Como vota a desembargadora Cristina Mello?
Presidente, acompanha a divergência.
Aqui, então, aplicável a técnica do 942, qual é o voto dos demais membros da turma? Como vota Desembargadora Federal Ana Yucker.
Senhor presidente, eu acompanho a relatora na integralidade.
Como vota a juíza federal convocada, Vanessa Mello?
Senhor presidente, peço vênia à senhora relatora e acompanho a divergência.
Então, eu proclamo o resultado. A nona turma, por maioria, decidiu de ofício julgar extinto, feito sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento do labor especial no período de 1 de 6 de 90, 5 de 3 de 97, 18 de 11 de 2003 a 21 de 2 de 2006, consoante disposto 4854 do CPC, nos termos do voto do desembargador federal Gilberto Jordan, que foi acompanhado pelo desembargador federal Cristina Mello, juíza federal convocada Vanessa Mello, quinto voto. E por unanimidade decidiu rejeitar a matéria preliminar e no mérito dar parcial provimento à apelação nos termos do voto da relatora, julgamento do termo 942, caput, parágrafo 1º do CPC, lavrar a acordo da relatora. Muito obrigado. Passamos, então, ao item 109 da pauta de relatoria do desembargador federal da Aldir Santana, processo 5067752-49-2023, autor Ronaldo Miranda, advogado Danilo Pérez Garcia. Doutor Danilo?
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Doutor Danilo, sobre a dispensa do relatório?
Dispensa, excelência.
Com a palavra, apresentação oral, doutor.
Obrigado. Os cumprimentos a todos os presentes. Sempre um prazer, uma honra estar perante esse egrégio tribunal. Gostaria apenas, antes de iniciar a sustentação, cumprimentar pela promoção a doutora Ana Lúcia. Né? A doutora Ana Lúcia trabalhou muitos anos aqui em São Bernardo, né? E conheço ela, trabalhamos ela como juiz, eu como advogado, desde lá do Fórum das Elindas Anela, depois o novo fórum. Então, tenho certeza que a senhora irá somar de forma muito positiva ao tribunal. Bom, indo agora aqui ao processo em si, né? Recorre o INSS, né, pedindo aí que não sejam considerados especiais, né, uma série de períodos aí em que o autor trabalhou entre 88 e 2019, né? Sendo que a R-Sentença reconheceu o enquadramento desses períodos, concedeu a aposentadoria especial desde a DER. O primeiro questionamento do INSS com relação à validade da perícia por similaridade. Né? Não existe nenhum impedimento legal, inclusive existe a previsão no Código de Processo Civil da realização da perícia, né? A Igreja TNU, na sua súmula 68, já admitiu que ela possa ser realizada em qualquer tempo, portanto, a prova válida, não há fundamento legal para não se aceitar a realização dessa perícia. Entre 88 e 93, o autor ele foi trabalhador braçal envolvido no corte de cana, né? E aqui em São Paulo havia a cultura até 2017 de queima da palha da cana, uma vez que após ser feito aí o recolhimento, né, para que se possa limpar e preparar o terreno para um novo plantio, era um posto fogo na palha, né, e aquilo lá gera, justamente por isso foi proibido, uma fuligem pegajosa, oleosa, né, e que possui o hidrocarboneto poliaromático, né, que é cancerígeno. Quem já passou pela região ali em que está vendo a queima da cana, sabe que aquilo lá adere, parece aquela fumaça de óleo diesel, né, aquilo gruda no vidro do carro, gruda na pele, né, e o trabalhador, ele não tinha EPI, ele não tinha como se proteger isso daí, uma vez que aquilo era feito em larga escala, né? Também envolvido aí com em 93, ele trabalhou como tratorista, exposto a ruído superior a 90 decibéis, né? E de 98 a 2019, como tratorista e motorista, né? Os caminhões que fazem o recolhimento da cana são caminhões grandes, geralmente caminhões mais antigos, né? Que não existe todo o isolamento, tudo que é feito para o caminhão estradeiro, né? São veículos bem mais rústicos e, portanto, por isso a exposição ao ruído também, né? No período de dezembro de 88 a 5 de 89, o autor ele trabalhou sem o registro na carteira, né? No entanto, foi para o mesmo trabalhador que posteriormente ele teve o registro, né? Então era muito comum que se fizesse o contrato por safra e muitas vezes a pessoa não era registrada, e aí depois a pessoa acabava voltando naquele empregador e por algum motivo ele era registrado. Então, a arguição aí de ausência de início de prova material, né, a gente tem justamente o contrato de trabalho posterior, que pode ser utilizado como prova tanto para frente como para trás, né? A exemplo aí do que já foi decidido pelo Egrégio STJ no tema 577, né? Isso em relação ao trabalho rural, né? Porque não se aproveitar esse entendimento também para o trabalhador empregado, né? Então, é a sustentação oral para que seja negado, né, o apelo do INSS, e caso seja feito aí, o desenquadramento de alguns períodos especiais admitidos na R-sentença, que seja considerada a possibilidade de reafirmação da DER, se isso for necessário para manutenção aí do decreto de aposentadoria. Era o que eu tinha a expor, muito obrigado.
Obrigado, cumprimento o doutor Lulipa da sustentação oral. Com a palavra a relatora.
Senhor presidente, o doutor não declinou todos os períodos, que é um monte de períodozinho, porque é compatível com a atividade dele, que é sazonal, então tudo curtinho, ele não usou. Então, eu que estou me restabelecendo aqui de uma forte resfriado, ou gripe, sei lá, o Covid, eu vou me poupar também. Então, doutor, eu só vou ser, né, tá tudo na decisão, qualquer coisa, eu sou embargo de declaração. Mas dá quase meia página de períodos, tá? Para dizer, separar o que eu dei, o que eu não dei e tal. Mas, no final, tudo se salva. Bom, eu estou reconhecendo aquele período em que o segurado trabalhou como em estabelecimento agropecuário. Além da própria CTPS, a gente tem até laudo. Então, tranquilo. A turma é assente com relação a isso. Teve um longo período também que eu acolho como especial, trabalhado porque identificado agentes químicos no labor, que é a fuligem da cana-de-açúcar. Também reconheço esse período. Reconheço um período em que trabalhou sujeito a ruído de níveis superiores ao limite, ok? Não foram enquadrados. De 88 a 89, um trabalho sem registro em carteira. Não permite o enquadramento especial, né? De 2008 a 2019, também tem um laudo TEC com níveis inferiores ao estabelecido na lei, nos limites regulamentares. E também estou rechaçando o fator nocivo, o calor natural, né? E com isso, aqui eu vou colocar especificamente, eu estou reconhecendo de 90, de 89 a 90, como especial, tá? De 89 a 90, de 91 a 91, alguns meses só, de maio a novembro, de 92 a 93, de 93, aqui eu tenho que dizer os períodos, de fevereiro de 93, de 92 a 93, de janeiro de 93 a 7 de 93, de fevereiro de 94 a abril de 94, de maio de 94 a junho de 94, 95 de março de 95 a abril, de 5 de 95 de maio de 95 a 11 de 95, de janeiro de 96 a 9,97, de 98 a abril a 11 de 98, de abril de 99 a 11,99 também, de 2000, de abril de 2000 a 11 de 2000. Percebe que é tudo, é muito característico de safra. Enfim, eu reconheci tanto que desses períodos pequenos, mas eu não reconheci o direito à aposentadoria especial, nem à aposentadoria por tempo de contribuição. O porquê? Porque a parte autora não conta 25 anos de trabalho de atividade especial e também não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, apesar do acervo de tempo, ele não tem uma constância, né? Nem, a isso, nem na data do requerimento, que é 11 de 2019, nem, no, nem em 13 do 11, último dia da vigência das regras da reforma previdenciária, artigo 3º. E, igualmente, também eu não considero o tempo posterior ao requerimento administrativo, até os dias atuais, para efeito de reafirmação da DE, porque a parte não cumpre, não cumpre o artigo 15, 16, 17, 18 e 20 da emenda constitucional. Então, senhor presidente, eu estou negando provimento à apelação da parte autora, rejeitando a matéria preliminar arguída pelo INSS e dando parcial provimento à sua apelação do INSS, portanto, para nos termos da fundamentação, delimitar a atividade especial nos períodos que eu consignei aqui no voto. Então, eu estou julgando improcedente o pedido de aposentadoria de concessão de benefício previdenciário, não é só nenhum benefício, nenhuma aposentadoria. E aí, com isso, fixando a sucumbência recíproca nos termos do voto, senhor presidente. Apesar da quantidade de tempo, não tem tempo suficiente para para ter pela própria sazonalidade da atividade.
Perfeito. Eu acompanho a ilustre relatora. Como vota a desembargadora federal Cristina Mello?
Também acompanho a relatora, presidente.
Perfeito. Então, proclamo o resultado, nona turma, por unanimidade, se negar provimento à apelação da parte autora, rejeitar a matéria arguida pelo INSS e dar parcial provimento à sua apelação.
Obrigado,
obrigado. Boa tarde. Passamos ao item 570 da pauta de relatoria da juíza federal convocada Vanessa Mello, processo 50.20.796.62.2024, autora Mariana Moreira de Oliveira, advogado escrito Marcelo Monteiro Salomão ou Luiz Gustavo. Doutores?
Presente, excelência.
Marcelo? Doutor Marcelo, com relação à dispensa do relatório?
Ok.
Então, com a palavra, doutor, para a sustentação oral pelo prazo regimental.
Preliminarmente, quero cumprimentar a todos os membros dessa corte, parabenizar a doutora Ana Lúcia, desejar boas-vindas e agradecer a oportunidade da manifestação da defesa. O presente agravo interno, excelência, se pauta num pedido negado numa concessão do restabelecimento de um benefício até a perícia. Foi negado num agravo de instrumento, monocraticamente, por aquele emérito relator. Eu vou ser sucinto e vou elencar algumas bases da negativa, sendo a primeira, a falta da solicitação do pedido da perícia, que está comprovada nos autos, no número de identificação 332478778, que foi juntada, que é manifestada pelo INSS, com recurso indeferido em 19/6/2024. Perdão, realizado 19/6/2024 e indeferido em 3/9/2024, acostado sob o número 30.91.73.47.0. Afirma ainda a decisão atacada, excelências, que o CID 10M06.9 não traz informações sobre a limitação solicitada e que aduz de forma genérica a incapacidade laboral. O laudo acostado número 29.64.20.97, é explícito sobre a incapacidade funcional crônica, sendo ela irreversível, rica, inclusive o laudo extremamente rico com características sobre o problema cometido pela requerente. Ademais, argumenta na sua justificativa de indeferimento a idade da requerente, que à época, com 34 anos, com a insurgência daquelas patologias. Infelizmente, a idade não se induz às patologias crônicas com que as pessoas sofrem. E, infelizmente, a requerente, que trabalhava na defensoria pública na época, foi exonerada por ter um cargo comissionado pela sua instabilidade ortoestática. Essa exoneração se deu em dezembro de 2020, também acostado por força do indeferimento daquele agravo de instrumento. Por fim, pugna pela concessão da tutela desejada, que a requerente se encontra numa situação muito agradável e que roga por essa turma para que a concessão seja deferida. Agradeço a oportunidade e, por fim, já desejando um Feliz Natal, uma boas-vindas à doutora Ana Lúcia e que nós tenhamos um 2025 bastante rico de oportunidades e trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, cumprimento o ilustre advogado pela sustentação. Com a palavra, a ilustre relatora Vanessa Mello. Sem som, doutora Vanessa.
Senhor presidente, cumprimento o doutor Marcelo pela sustentação oral. É um agravo admitido com fundamento no artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil, independentemente de preparo, porque a autora é beneficiária da justiça gratuita no feito originário. Foi reconhecida também a tempestividade do recurso, e analisando-se o feito subjacente, que é o processo 500-4773-83-2024-403-6000, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida em 22 de julho de 2024. Embora não tenha havido a disponibilização pelo Diário da Justiça, houve comparecimento espontâneo da autora nos autos, tanto que ela, hora gravante, na mesma data, opôs embargo de declaração, eliminando a necessidade de publicação da decisão. Assim, o comparecimento espontâneo inaugurou o prazo recursal, de resto aproveitado. Não se divisa a nulidade na decisão utilizada, o juízo ao qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela ao fundamento da ausência dos requisitos que a engendram, combinando o disposto nos artigos 299, parágrafo único, e 300, dito que a tutela de urgência ela somente vai ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A apreciação da tutela não exige mais que análise não vertical das provas. Some-se a isso a idade da autora. Ela esteve em gozo de auxílio-doença de 12 de setembro de 2019 a 13 de junho de 2024. E ela apresenta a doença catalogada no CID 10M51.1, transtornos de discos lombares e de outros discos invertebrais com radiculopatia. Após sua última perícia na esfera administrativa, foi deferida a continuidade do benefício até 30 de maio de 2024 e o pagamento se fez até 13 de junho de 2024. O prazo final do auxílio-doença foi fixado nos termos do artigo 60, parágrafo 8º da Lei 8.213, e sem a realização da perícia médica atual, aos rigores do contraditório, que comprove efetivamente a permanência da incapacidade laboral para a profissão do agravante, me parece descabida a concessão de tutela de urgência. Dos diversos laudos apresentados, a maior parte deles indica a existência de incapacidade laboral temporária, eles estão nos IDs citados na decisão, com prescrição de repouso por curtos intervalos de 15 dias e indicação de restrição de atividade laboral que exija longos períodos em posição ortostática ou necessidade de flexão lombar. Portanto, sendo a incapacidade temporária, não há necessidade que a avaliação médica ocorra periodicamente para verificar a necessidade de sua permanência. Por outro lado, a agravante, nascida em 1989, soma atualmente 34 anos de idade. Ela está afastada para tratamento de saúde há 5 anos. Ela tem ensino superior completo em direito, trabalhou como advogada e foi servidora da Defensoria Pública do Estado de Roraima de março de 2018 até setembro de 2019. Muito embora ela tenha sido exonerada, isso não altera o quadro fático. Não se verifica que a profissão demande exigências incompatíveis com a condição física. O atestado médico, cujo ID está citado na decisão, afirma que a autora é portadora de doença crônica irreversível, artrite reumatoide não especificada, artrose em articulações, mas não traz informações precisas sobre as limitações da agravante. Traz, de forma genérica, a incapacidade laboral. Destarte, faz-se necessário aguardar a realização de perícia médico-judicial. Dito de outra forma, a provisão pleiteada envolve matéria controvertida que exige análise de prova, se realizada em juízo de cognição plena e exauriente, imprópria para o momento. Eu trago um julgado, cujos termos vou pedir licença para não lê-lo. Acrescente-se que os demais documentos trazidos à colação, juntamente com o agravo interno e com as petições recentemente carreadas aos autos, devem ser primeiramente submetidos à análise do magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, senhor presidente, nego o provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno. É como voto.
Obrigado. Com a palavra, a desembargadora federal Aldir Santana.
Senhor presidente, eu realmente acompanho com muita convicção nesse momento e pelos elementos que nós dispomos, eu acompanho a eminente relatora.
Perfeito. Eu também acompanho, tratando-se de tutela, inclusive que está sujeita à devolução posterior em condições difíceis, eu acompanho integralmente. Proclamo o resultado. No item 570, a nona turma, por unanimidade, negou o provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno. Muito obrigado. Passamos, então, à sequência agora, tendo em vista que foram inseridos no sistema PJE todos os votos, anotações, divergências, pedidos de vistas, retiradas de pauta e adiamentos, e com a manifestação do Ministério Público Federal, consulto os meus nobres pares se há algum voto que queira destacar ou se podemos proceder ao julgamento conjunto dos feitos em que não houve adiamento, retirada de pauta ou pedido de sustentação.
Estou de acordo, senhor presidente, se me permite. Apenas o item 452, estou aqui neste momento lançando uma declaração de voto. Acredito que o sistema ainda não lançou. Mas, se for o caso, posso pedir vista. Tem uma votação antes, não?
Qual? Item 452 da pauta?
Sim.
Então, peço à secretaria, então, para fazer as devidas anotações e, na eventualidade de alguma necessidade, a gente, então, delibera.
Perfeito. Perfeito. Se for o caso, abrir chamado para inserir, né, com o registro daqui da sessão, que, por algum motivo, não consta quando deveria constar. Se tiver algum problema, a gente abre chamado.
Entrou pra agora.
Agora então, entrou.
Tá bom. Então, é isso.
Bom, então, reitero que está no sistema. Então.
Perfeito. Então, se tiver qualquer divergência, a secretaria, então, fica advertida para nos reportar, para que possa ser tomada a medida, a fim de que não ocorra nenhuma nulidade, nenhuma intercorrência.
Perfeito.
Bom, antes da concordância da turma julgadora, a ata da sessão anterior resta aprovada. Eu, então, proclamo os resultados constantes no PJE, com as observações recentemente apontadas, cabendo à secretaria realizar os devidos apontamentos e cuidados devidos Consulto algum dos meus pares se tem algum uso da palavra.
Eu tenho, senhor presidente, sobre o nosso, fim de, sobre o nosso fim de ano, né?
A gente, sim.
Né? Afinal de contas, foi um ano que, de muitas emoções, né? Uhum. E espero que continue com muitas emoções e com muita solidariedade, sobretudo nos gabinetes da Ana e da Cris, que a gente está, eu acho que esse ano, 2025, a gente terá novidades colaborativas, com muita parcimônia, mas teremos sim, se Deus quiser. Estou esperando alguns momentos de decisão aí, mas a gente está com planos bons para colaborar com esses gabinetes mais, com mais acervo que os nossos, né, senhor presidente? Né? Então, o bom é que a gente tem essa compreensão. Então, nem todo mundo é igual, todos nós somos diferentes, mas nós temos compreensão com relação a esses gabinetes, que, afinal de contas, a gente quer que todos os jurisdicionados, independentemente onde está a sua ação, tenham o mesmo tratamento. Essa é a ideia, essa é a filosofia que deve imperar. Então, incomoda também para nós, Ana e Cris. Eu sei que Cris está mais à frente, tudo, já chegou antes, se dedicou e tem se dedicado, porque ela me perturba no feriado, né? Porque eu sou presidente da comissão de acesso, o PJE sai um minuto de doar ela, né? Eu sei que você está trabalhando, ela é toda gentil, né? Toda delicada, mas, enfim, eu tenho essa carga. E por falar em PJE, nós teremos muitas novidades, com certeza, né? A equipe está toda mobilizada para isso, né? A presidência está dando todo o apoio. É assim, eu não é formal, que eu sou um pouco, né, minha língua não tem osso. Eu falaria ou não falaria nada, mas nesse caso eu estou falando porque efetivamente é consistente, é diário, é tudo. Então, a gente está agora mesmo, em plena sessão, o CNJ. A senhora tem agenda para terça-feira, às 10 horas, para fazer uma reunião sobre o módulo de sessão? Eu falei, tenho, nem olhei na agenda, eu me arranjo depois. Mas eu tenho, mas é essa urgência, sabe? Não olhar na agenda e ver que tem coisas que são pelo existencial. Se é existencial, sobrepõe a tudo. É existencial para algumas pessoas que precisam do provimento jurisdicional. Então, é isso. Então, eu quero dizer para a Ana, para a Cris e outros que estão na mesma situação, que é um compromisso nosso. É um compromisso nosso institucionalmente. Tá? Então, é isso, doutor presidente. Eu quero que dure a nossa harmonia, essa nossa forma de atuar, né? E que eu falo, eu sempre falo, a gente abre mão da convergência, abre mão do acordo para ter o compromisso. E respeitando, não incursionando na política, não incursionando na religião. Tudo é possível, desde que o compromisso e com respeito. Ponto. É isso. Eu agradeço a todos, aos servidores, Davi aí, você que está aparecendo, Davi, estenda meus cumprimentos a todos, tá? Eu estou cuidando de todos. Agora, alguns eu deixo de lado, porque não é tão premente, tá? O próprio sistema já faz muita coisa para você. Não faz para nós, juiz. Não minuta, né? E a gente tem que dar muitos cliques. É isso. Então, nós entraremos em janeiro com um editor novo, tá? Que vai ter muitas funcionalidades. Que elimina muita coisa. A gente vai entrar com modo de gabinete, mas não vai ser para o segundo grau. A gente vai entrar com modo de sessão, que é o que está prometendo, assim, que é o PNUD que está fazendo, que está prometendo o mundo. É esse Paulo Porto que está conduzindo, que me mandou a mensagem agora. Eu sou assim, gente, eu falo com os técnicos, tá? Porque eu não... Quem resolve nossos problemas de PJE são os técnicos. Então a gente fala com o técnico. Se ele tem a liberdade de mandar um e-mail falando que se eu tenho agenda, eu terei. Não importa, eu terei. Então é isso, tá? Eu sei que está culpada, mas para esse eu tenho. Obrigado, senhor presidente, pelo belo trabalho que vem conduzindo aí.
Obrigado. Alguém quer fazer uso da palavra?
Presidente, me permite rapidamente, não vou atrasar a condução aqui dos trabalhos, só quero realmente elogiar, como a doutora Daldis fez aqui, a condução da turma, pela sua presidência. Também quero agradecer e elogiar a dedicação dos servidores da secretaria. A gente dá bastante trabalho, eles estão sempre a posto para nos ajudar e quero cumprimentar realmente pelo esforço. E, já que foi citada, quero me defender. Na verdade, eu quero agradecer pela dedicação da Aldice e também a todos os servidores do PJE, da TI. A gente tem percebido a dedicação, o esforço que vocês têm feito. Então, recebo meus cumprimentos, realmente, e minha admiração, porque os resultados são visíveis já. Então, muito obrigada e que nosso ano seja maravilhoso, nosso próximo ano, que a gente possa julgar muitos recursos.
E o novo editor de texto vai constar também a referência unificada, ou seja, quando a gente estiver elaborando, colocou o ID, você pode clicar nele, ou seja, para nós que vamos conferir as decisões, nós não ficamos lá baixando o PDF para procurar qual é aquele ID e tal. Clica, ele já forma automaticamente o ID. É isso.
Legal.
Então, vamos, eu acho que tem tudo para a gente virar o ano que vem, claro, com saúde. Se a gente tiver saúde, a gente faz tudo. Se não tiver, aí não tem jeito, né? É isso. Obrigada.
Mais alguém quer usar da palavra?
Senhor presidente, gostaria de, mais uma vez, agradecer o honroso convite do Dr. Fernando. É uma alegria voltar à nona turma, onde eu já trabalhei bastante. E desejar a todos boas festas, também agradecer aos servidores, tanto da secretaria quanto dos gabinetes, sempre tão precisos, tão preocupados em bem nos ajudarem na condução das sessões, nessas sustentações orais, nessa dinâmica toda. E agradecer também a gentil, em nome do Dr. Gilberto, né, a gentil acolhida que eu sempre tenho na nona turma. Muito obrigada.
Obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra?
Eu. Gente, eu quero, assim, agradecer demais a todos e ressaltar o trabalho da secretaria dessa turma. Todo quem me conhece sabe que eu sou muito exigente com o pessoal da secretaria, mas eu estou, assim, extremamente surpresa e contente, porque é um trabalho de excelência, certo? O pessoal dos servidores e aí dos desembargadores, eu já nem reclamo, nem falo nada, nem nada, só tenho elogios, mas os servidores de todos os gabinetes, inclusive, que têm me atendido, são excepcionais. E queria deixar aqui o meu elogio, meu Feliz Natal, e que o próximo ano a gente vai mandar bala.
Ah,
como sempre.
Ah, bom.
Certo? Uhum. Obrigada.
Então, gostaria novamente pedir desculpas pelo meu atraso no ingresso, né, aqui na sessão. Queria parabenizar a nona turma, que sempre presta um trabalho irretocável e muito respeitado. A todos, hoje, composição feminina aqui está maravilhosa.
Aqui tem bendito entre as mulheres, né?
E gostaria também de parabenizar a todos e desejar um Feliz Natal e que a doutora Ana Lúcia seja muito feliz na nona turma e que tenha sucesso no tribunal. Agradeço a todos, um bom Natal e um Feliz Ano Novo.
A senhora chamou atenção para um fato que eu não tinha notado. Nós somos maioria na turma.
Olha que 10!
Isso é maravilhoso!
Ai, Deus! Tem demérito, doutor, o senhor presidente, tá? Nenhum demérito, Vossa Excelência.
É um prazer trabalhar com todos, né? Sempre a gente tem um trabalho em equipe, de amizade, colaborativo, de compreensão, entendimento. né? São pessoas excelentes, todos, compreensivo, fácil diálogo. Realmente, assim, é muito prazer poder trabalhar com todos aí. O pessoal da secretaria também são pessoas que estão com a gente há muito tempo. E ter esse sistema integrativo de equipe, de colaborar e cada um apontar eventual falha que passou do outro lado, corretivo, proativo, inclusive com a doutora Naldice, que é muito proativa, nesse PJE agora que ela assumiu, que é não são autos eletrônicos, mas é uma plataforma de automação eletrônica que tem automatizado muitas funções do Poder Judiciário. Quando nós começamos a implantar esse processo eletrônico aí na época de 2010, nós tínhamos dois elevadores que vinham só quebrando para esses carrinhos de processo subir para baixo, para cima. Hoje acabou. Hoje a gente tem as petições todas juntadas, tem uma velocidade muito grande. Aquele acervo que tinha na época de 2007, 2010, o tribunal já foi completamente resolvido. Hoje o tribunal tem uma outra perfil, uma outra visibilidade por toda a sociedade, pelos próprios tribunais superiores que acompanham aqui a terceira região. E realmente, assim, todos que passaram e trabalharam nesse processo eletrônico, agora, mais recentemente, que a doutora Daldis, tem se empenhado, e inclusive ela vai botar esse processo para ficar bem melhor ainda, porque realmente é combativa, é proativa, está sempre trabalhando, né, doutora Cristina? Ela fala que é no feriado, mas ela que incentiva, né?
Ela está lá, trabalhando. Nunca fui falar com ela, trabalhando.
Não, mas é o reconhecimento. Ontem eu tive a certeza que temos um reconhecimento e todo mundo, as pessoas agora, queremos o PJE da terceira região.
Né? Oba!
Então, é dada o grau de usabilidade que a gente vai implementar. Isso aí, vocês não tenham dúvida. O doutor Gilberto comentou uma coisa. Eu tenho uma coisa que é inerente ao próprio sistema eletrônico, que é a automatização, que são os fluxos. A usabilidade, tem sistema que não consegue automatizar o fluxo, ele tem que mexer no código. Nós podemos mexer tranquilamente na usabilidade, que a gente, lá com a equipe técnica a gente fala, vamos dar, qual é o docinho da semana que a gente vai dar ao nosso usuário? É isso. Aí de vez em quando eles falam, trouxemos uma mesa de doce. Então, assim, é a forma como a gente tem que trabalhar com foco no usuário. Eu posso fazer um discurso de não sei quantas páginas para dizer, o foco é o cliente, somos nós. Mas não, como é que eu tento trazer isso de uma forma suave? É preciso agradar nossos usuários. Vamos dar alguns docinhos para eles, né? Então, algum botãozinho que a gente elimina é uma coisa boa, né? Então, é isso que a gente... É esse trabalho de conscientização e de verificar que eles podem ser muito mais valorizados atendendo algumas coisas, né? Então, como a gente já subiu, a gente está na última versão, agora, essa semana, a gente está trabalhando com o TJDF para trazer um módulo de criminal que vai entregar o CE, o BMMP. É uma coisa, assim, que vai melhorar muito a questão dos níveis de seguro. A gente vai estabelecer no próprio processo, porque às vezes a gente perde o controle, a própria unidade perde o controle da visualização do processo, está em outro setor, eu não consigo ver, por exemplo, se ele estiver na vice. Então, tudo isso a gente já mapeou e a gente foi buscar quem tem a solução, que é PJI. Então, assim... O importante a gente não nega que a gente precisa melhorar, mas a gente mapeou o que precisa, a gente teve a paciência de todos os colegas, como subimos a versão, foram 11 versões, 11, para ficar na versão nacional. Para se ter ideia, nós consumíamos no nosso banco de dados 11 alguma coisa por cento lá. Hoje, com a mudança de versão e, evidentemente, correções que vieram dentro, nós ocupamos hoje só 6. Então, a gente tem uma folga enorme. Então, assim, vale a pena investir no sistema que você tem. Nós vamos ficar só com o sistema. Nós vamos incorporar o MAMPS, vamos incorporar o CIAP. O CIAP já foi todo processado, mas como houve mudanças de competência, alguns, 1 milhão mais ou menos, a gente tem que fazer meio que outro trabalho de filtrar, né, para poder trazê-lo para o PJE. O MAMPS, a gente também é um sistema antigo. Gente, migração não é fácil. A gente não pode antever o que é que eu vou precisar para migrar. A gente tem que ficar fazendo teste. É, eu vieram usar o total? Ah, vieram. Então, agora vamos começar. Então, assim, é difícil. Esses tribunais que estão indo para a N, tem tribunal que tem 8 sistemas. Quem tem 8 sistemas legados, não tem nenhum. Você já pensou você trabalhar com o PJE, com o EPRO, com o Apollo, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê? Isso é um... Assim, me desculpe, isso é maltratar o usuário final. Porque, afinal, imagina um advogado, para entrar naquele tribunal, tem que ter token, quantos token? Hã? Tem que entrar a duplo fator quantas vezes? Eu só estou ilustrando isso porque muita coisa fica no subterrâneo, né? Então, quando a advocacia reclama da multiplicidade de sistema, ela está certa. Quando o presidente do Supremo criou a petição intercorrente, o único portal lá tem um custo altíssimo. Mas, assim, vocês não têm ideia, assim... Conhecer é bom sempre a gente refletir. Um tribunal que tem vários sistemas, como é qual, em andamento, porque o nosso MAMPS já está, ele é um defunto, a gente só está mantendo no refrigerador e vamos enterrar, quer virar a chave, né? Com flores e tudo, o MAMPS. Então, a gente não, como usuário, a gente não usa, o advogado não usa, né? Não tem, só se ele for desarquivar, né, algum processo que não foi migrar. Então é isso que precisa entender, que a gente precisa é investir naquilo que nós temos. E investir também é valorizar o que nós temos, né? Porque às vezes, hoje mesmo eu recebi uma qualificação por conta desse sigilo, e eu vou dizer aqui, uma pessoa de fora perguntou por que não estava tendo acesso. Um servidor respondeu: porque o PJE não tem transparência. Me desculpe. Não é falta de transparência, é falta de ferramenta, porque não é. Ao invés de você dar para todo mundo quebrar o sigilo, permitir o sigilo, se eu não tenho a ferramenta que faz o nível 1, 2, 3, 4 por documento para separar, o CNJ, por exemplo, colocou total. Eu tive lá. Eu tinha processo que não tinha. Não, nem todas as peças estavam sob sigilo. Precisa ter ferramenta. O TJDF, que eu já estou trabalhando desde 5 dias, você lembra, Lúcia? Lá atrás, no grupo. Eu já estou trabalhando, eu já mapeei isso. Mas, assim, não pode desqualificar dessa forma. Você é da instituição. Por que eu não tive a oportunidade de responder? Porque não me deu vista. Falei, olha, não se preocupe, a gente vai ter isso. Mas você dizer que não falta transparência do PJE... Isso não é falta de transparência, é um sigilo muito bem sigiloso, é verdade. Mas, assim, a gente está buscando a solução, a ferramenta, nem tudo a gente tem solução para tudo. É, teve um técnico do... Eu sei que eu estou demorando, mas eu preciso desses esclarecimentos. Eu preciso dar esses esclarecimentos, onde é que eu esteja. Porque informação é poder, informação é compreensão pelo trabalho dos outros, informação é compreensão pelo que o outro está fazendo para você. Tá? Nós só temos 5 desenvolvedores exclusivos. O EPROC tem 25. Tá? Então, eu tenho que dividir a equipe e eu tenho que trabalhar na trilha. Não é no trilho, é bem verdade. Na trilha. Eu tenho que atender a resolução 591, que é para fevereiro. O tópico 5, que é para fevereiro. O sistema de planificado que é para fevereiro. Gente, é isso. E eu ainda tenho que trazer o modo de para janeiro. Então, eu vou trazer para janeiro. E eu tenho que ainda evoluir o sistema de sessão, que vai contemplar parte do secretário de sessão também, Davi. Entendeu? Então, são essas coisas, são muitas coisas que estão fazendo. Então, por isso que eu defendo a equipe do PJE e pode ter certeza que essa comunicação ela vai ter que ser melhorada, ou então a gente vai ter que abrir processo administrativo pela primeira vez a pedido da Daldice, que ele não responde por mim. Eu que respondo pelo PJE. Para público externo, não. É isso que fica aí. Quem falou que ouça. Não pode. Não pode. Público externo não tem nada a ver com nossos problemas. É? Obrigada, gente. Foi um desabafo, obrigado. Mas eu preferi fazer. Eu sei que vai estar gravado, eu sei que vai ser público, mas enfim, essa é a realidade. Estamos trabalhando e a gente só pede compreensão. A palavra do momento é compreensão. Depois que nos compreender, a outra palavra será gratidão pela compreensão. É isso.
Perfeito. O PJE, desde a concepção dele, foi um processo concebido com um trabalho em equipe, modelável, programável e sempre dirigido pela área de negócio. O pessoal de TI sempre tiveram cumprindo aquilo que a área de negócios pediu. A doutora Daldice é uma prova viva de que a área de negócio é que manda, que determina tudo. E o PJE, ele tem muitas coisas que muitas vezes a pessoa faz crítica porque não conhece. E às vezes fica olhando só um lado que tem, né? Quanto que, na verdade, tudo é um processo em construção. Mesmo o Word, quando foi lançado no começo, ele saiu na frente de todos. Hoje tem um sistema muito bom, mas porque passaram todos esses anos, né? Então, só no uso mesmo, só com o pessoal da área de negócio, com as demandas, é que é um aperfeiçoamento. Então, as críticas são sempre boas-vindas, mas quando são construtivas, não para destruir uma imagem sem conhecimento de causa.
Exatamente. É isso aí, presidente. Obrigada.
Muito obrigado, então. Então, não havendo mais nada a tratar, desejando a todos, então, um bom Natal aí, um ano nesse período talvez a gente não se veja, vamos ver em outras ocasiões da sessão ainda. Então, muito obrigado então a todos e declaro encerrada a sessão às 14h38.
15, doutor.
Obrigado. 15 horas.
É, 15 horas.
Faltaram o auxiliar, os óculos.
É, estamos terminando antes de começar.
Tá bom, um abraço.
Obrigado. Tchau.
Davi.
Oi, doutor.
Oi, eu tenho uma dúvida. Eu posso assinar?
Só vou parar a gravação. Só um minutinho, doutor, licença. Leva um tempinho aqui. Deixa eu ver se já parou, que senão...
Parou.
Tá, pode falar, doutor.
Eu posso assinar, eu vou estar de férias, nas férias eu não assino, mas no recesso eu posso assinar a decisão, porque eu vou trabalhar.
Então, até nas férias tem se assinado, doutora.
Ah, é?
Via de regra, creio que sim, até pode consultar melhor os colegas, doutora.
Não, então, só quero saber se não vai ter problema, porque eu vou trabalhar direto.
Eu acho que não, doutora, inclusive se tiver alguma coisa também que eu encontre, eu quero fazer, né?
E aí você publica depois quando eu voltar.
A gente vai estar no plantão, né? Então, em tese, isso não entraria no plantão de recesso, mas pode tranquilamente, tá. Depois a gente dá os andamentos, tá?
Tá. Outra coisa, eu e a Cristina estamos no plantão também. Eu quero saber se você abre, como na primeira instância, na primeira instância a gente tem um perfil que é para plantão. Aqui também?
E o que eu me lembro, sim, tem alguma coisa ou vai para alguma tarefa, né, específica, tá, de plantão.
Tá, abre. E como a gente está junto, como é que é feita a distribuição?
Doutora Yara? Prana?
Eu?
Tem que pedir lá para a TI habilitar na turma de plantão lá.
Tá.
É só fazer um pedido lá, eles vão fazer o acesso à turma de plantão, aí então naqueles ícones que aparecem lá, nona turma, sessão, órgão especial, plantão. Tudo vai aparecer também essa habilitação.
Tá, então tá. Mas e aí, sendo comum o plantão, eu e a Cris, como é que é feita a distribuição?
Cada gabinete vai estar lançando lá para ter acesso. Aí então, pelos critérios que a presidência fixar, cada ano ela vai fixando, né? Aí então se tem, algumas vezes eles põem mais devagadores, outros menos, às vezes é só para sessão, outras vezes é tudo. Então tem todo um critério que, no caso, a SEJU, que é a Secretaria
específica que cuida disso aí, que pode delimitar e falar quais os critérios do ano. Mas normalmente tem. O plantão lá tem o pessoal do tribunal, da Sejum, que faz, eles vão acionando. O assessor te aciona e aciona o oficial de justiça, conforme for o caso, tudo.
Legal. Ah, não, tá. Não, porque eu costumo fazer o plantão sozinha.
É, o plantão.
Então,
é o plantão,
eu faço
anual,
tudo
que
entra.
A gente faz uma vez por semana, com competência em todas as matérias em Estado de São Paulo e Mato Grosso. Aí, então, vai um computador, um laptop do plantão, que entregam para o desembargador que vai fazer o plantão. Tá. E ali, então, dá toda a orientação.
Então, tá ótimo. Ai, muitíssimo obrigada. Tá, é que eu estava preocupada que eu vou trabalhar, e eu trabalho todo o recesso. E aí depois eu vou entrar de férias, eu falei, gente, se eu não assinar, isso daqui vai ficar encalacrado, os advogados vão me matar, né?
Não tem problema assinar no período de férias, não.
Então tá bom, melhor ainda. Só a Cris não assina no período de férias. assina. Ah, então tá bom. Então tá legal. Gente, muitíssimo obrigada. Até sexta-feira.
Até quinta-feira, temos sessão de sessão.
Quinta! Ah, é verdade, quinta. Amanhã a gente tem sessão da sessão e depois assista. Eu estou tão ansiosa que eu já estou já pulando. Amanhã estaremos juntos. Então tá
bom.
Muitíssimo obrigada. Tá?
À disposição, doutora. Tchau, tchau.
Tchau.